Você acha possível ser amigão sem ser um sem noção?
Você curte esporte de aventura? Você curte turismo de aventura?
E vocês têm noção de que para praticar esporte de aventura você precisa de segurança?
Você consegue responder essas perguntas? Então é porque você se identifica com elas. Participe do nosso programa
Na Trilha.
Você precisa de alguém que te dê segurança. Senão você dança. Senão você dança.
Eu sou Lúcia Conrado.
Hermes Torvalden.
Eu sou Renan Alves.
Senão você dança.
Hoje nós vamos falar sobre como não ser um sem noção. Esse vai ser nosso primeiro programa, é um programa piloto para a gente dar início a esse projeto, né? O que é o Na Trilha? Vai ser um programa para tratar de esportes de aventura, seja ele qual for. Vez por outra vamos trazer convidados para interagir com a gente, trazer informação, tudo com um papo descontraído. Eu acho que é importante a gente definir o que é o esporte de aventura e diferenciar do turismo de aventura.
Olha, quando o assunto é esporte de aventura, podemos dizer que a adrenalina corre solta, seja no rafting, no cachoeirismo, trekking, boia cross, parapente, tirolesa, rapel, escalada, mas a gente tem também o turismo de aventura.
Tá, mas qual que é a diferença básica entre um turismo de aventura para um esporte de aventura?
Bom, para esse caso, vejam bem, no turismo de aventura, o cliente paga pelo serviço. Então, há um profissional. No esporte de aventura, você já está capacitado, você já está treinado para executar aquele esporte. Você teve uma noção básica. Né, antes de entrar com a sua adrenalina, com a sua coragem. É diferente, porque no turismo de aventura você paga. Você está pagando por aquilo que você quer usufruir. Então você já tem um profissional, né, preparado para aquela atividade.
Tá, então se um cara ele contrata o turismo de aventura, não quer dizer que ele tenha que ter uma técnica. Não é necessário que ele tenha conhecimento prévio, não é isso?
Correto, ele pode ser leigo, porque ele, uma vez que ele está contratando alguém profissional, claro.
O que não se pode perder de vista é a questão de quando você contrata um turismo de aventura, você está contratando um pacote completo de diversão, mas segurança também. Você precisa ter noção do que é a segurança quando você contrata o turismo de aventura.
Tá, mas olha só, o cara que ele está comprando um pacote de turismo de aventura, ele não tem parâmetros de comparação, visto que ele não pratica esportes de aventura.
Sim, mas ele tem que consultar o site.
Quando você compra uma mercadoria, a primeira coisa que você fala, qual é o órgão que regula isso? É um selo de validade. No nosso caso aqui, tipo brinquedo, é o Inmetro. A gente procura um selo do Inmetro. Ah, tem selo do Inmetro, é para tal coisa. É a mesma coisa. Eu sei que muitos procuram pela aventura. Ah, o cara faz rapel, o cara faz raft e beleza, ninguém cometeu um acidente. Mas você está capacitado? Já um profissional capacitado, ele responde.
Ah, mas é aí que tá. Eu acho assim que hoje, questão de segurança, a gente tem visto muita coisa acontecer aí. Tem muita gente surgindo no mercado e eu acho que o mercado ele é grande para isso, ele cabe muita gente mesmo. Só que voltando àquela questão, o cara vai ver lá numa publicidade, vai receber lá um convite, um e-mail, ah, venha fazer um rapel na montanha X, ou vamos fazer uma trilha pelo caminho Y.
Uhum.
E ele quer se divertir, ele quer passear, ele quer um esporte com a natureza, e ele nem sempre ele vai se atentar com essa questão de onde que o cara veio, de pra onde o cara vai. Eu acho que o número de pessoas que fazem isso é muito baixo. Né? Então acaba, às vezes, prevalecendo o quê? É o preço. Prevalece o quê? A história do cara.
Você falou tocou num ponto importante, preço. Poxa vida, se você está contratando lá uma prática de esporte, não vamos falar de uma especificamente, vamos colocar como um todo. Você vai pagar lá R$20 para fazer um determinado esporte. Se todo mundo cobra, às vezes, 50, 60, opa, não dá para você ter um alertazinho? Tem uma coisa diferente, né? Esse cara aqui que está cobrando só 15, R$20, não tem não?
Olha, muitas vezes, clientes seguem de boca em boca. Ah, que fulano fez e aprendeu. Mas aprendeu tudo? Não.
Eu acho assim que o que importa pro cara é ele ter a sensação de segurança. Só que, de novo, vou colocar aquele ponto. O cara que não tem conhecimento técnico, qualquer coisa que você falar para ele, ele vai engolir.
Correto.
Né? Então, como que o cara hoje ele se blinda? Como que ele vai primar pela segurança dele? Como é que ele vai ter certeza de quem é que ele tá fazendo isso? Por exemplo, eu sou escalador, eu faço rapel, eu faço escalada, eu subo, durmo na montanha, né? Eu tenho a minha prática, eu tenho a minha conduta, mas e aí, será que a minha conduta é a correta? Quem é que vai determinar isso? Por exemplo, e se eu vejo um cara montando um sistema de segurança para poder botar lá 20 cabeças para descer uma pedra de rapel, eu vou saber olhar o sistema de segurança que ele montou e dizer se está correto ou se não está correto. E aí não sou eu que estou ditando, mas existe um regulamento, existe norma de segurança para aquela prática daquele esporte. Agora, se eu for voar, né, vou pegar um parapente, né, vou fazer um voo duplo, sei lá, o cara vai falar para mim, olha, essa corda aqui você pode passar em volta do pescoço, mas ela tá é para isso mesmo, tá? E beleza, o cara tá me enforcando, eu não tô sabendo, né? É essa questão que eu queria levantar. Como é que um cara se blinda isso?
Eu acho que você pode encontrar nas associações que são responsáveis, né, tá associada, eles ali têm as informações básicas sobre os princípios básicos de segurança. Ali já é um parâmetro. E hoje a gente não pode perder de vista que a internet facilita muito você saber tudo sobre uma pessoa, sobre uma empresa. Então, dá, sim, antes de você cair de paraquedas, não literalmente, mas for praticar um esporte de aventura, vai lá, perde um tempinho, olha no Google, procura saber como é que esse cara praticou, como é que ele vende isso, se tem muitas referências dele, vai na associação daquele esporte, vê se você tem alguma referência daquela empresa, daquele cara. Não vai assim sem saber nada, não.
E uma coisa legal, Lúcia, assim, qual eu e Renan, que trabalha com turismo de aventura, a gente presencia isso. Existe muito grupos que vendem turismo de aventura pela internet, chamado Groupons.
Uhum.
Então, uma dica é os clientes procurar quem é a empresa que participa desses grupos, para poder pesquisar, que muitas vezes não tem. Então, aquela pessoa que está querendo realizar aquela atividade, que ela procure, mas quem é a empresa que vai executar? Me dá um site, me dá um nome, me dá uma referência para que eu possa buscar se gera segurança, se tem segurança, entendeu? É muito bom assim isso acontecer.
Bacana se um cara ele tá interessado em conhecer uma empresa, ou em conhecer o histórico de quem tá oferecendo algum produto para ele, é ouvir de outras pessoas que não o próprio vendedor. Porque o cara, obviamente, vai falar que é o melhor do mundo.
Uhum.
Né? Ele vai falar que o que ele faz é tudo correto e tal. Então é pertinente as pessoas, como a Lúcia falou, investir aí um tempo no seu Google e que ele responde tudo. Um ponto interessante falar que aqui a gente está falando de turismo de aventura, né? Mas e no esporte de aventura mesmo? Como é que a gente pode cuidar para que a gente não seja, de repente, aquele cara que vai ser o chatão, aquele cara que quando vai...
Você vai estragar aquela trilha.
Vai estragar aquela trilha e não vai deixar ela chata. Poxa, a natureza tá aí de graça, né? Qualquer um pode ir lá usufruir.
Uhum.
O que que eu faço? Porque eu sou um cara que eu conheço, aí hipoteticamente falando, eu sou um cara que eu conheço a mata aqui perto de casa, e eu sou um gente boa da galera, E como eu conheço lá, muita gente vai chegar pra mim e vai falar: e aí, Renan, vamos lá no meio do mato lá, cara, vamos fazer umas trilhas muito doidas, né? Vamos levar um churrasco lá, uma farofa, né? Então,
acender uma fogueira,
né? Deixar o cara...
em um local é proibido.
Pois é, então assim...
é o que mais acontece.
O cara que precisa ter essa consciência, ele se torna automaticamente responsável em transferir esse conhecimento. Então, você que está indo para o meio do mato, você que está indo para a trilha, tem vários detalhes aí que você precisa se atentar para não ser, de fato, um sem noção. Como deixar detritos, fazer marcas...
Eu gostaria de responder a sua pergunta, porque você falou assim, nós estamos falando de turismo e no esporte. No esporte, para quem já fez um curso, primeiramente é procurar fazer um curso, seja para qual atividade, escalada, um rapel, um raft, um boia cross, sempre tem um profissional que lhe dá um curso. Então, é muito importante procurar aquele profissional para que você tenha as noções básicas. Feito isso, é procurar se existe uma federação, uma associação, né, para que é lá que tem as normas, como eu gosto de dizer, um passo a passo. Né? Então, eu acho isso muito importante, é buscar saber se o esporte que você pratica existe uma associação, uma federação, um órgão.
Pois é.
Né? E para praticar o esporte, você também precisa de usar os equipamentos básicos de segurança. Cada esporte tem a sua lista de equipamentos. A escalada, você tem um equipamento individual, básico. E comprar equipamento também é investir em segurança. E comprar equipamento de procedência, né? Vai comprar um equipamento usado, tem que tomar cuidado. Não é qualquer equipamento usado que você pode comprar, não.
Cara, comprar equipamento usado... Bom, isso aí, comprar equipamento usado é uma furada, velho.
É furada.
É furada, bicho. Porque geralmente o cara, quando tá vendendo alguma coisa, é porque perdeu o uso pra ele.
Ou ele tá desesperado, ou tá gasto. É um, é outro. Ou é um, é outro.
É verdade, é 8,80. Não tem jeito.
Então no Brasil tá difícil. O que que a gente tem feito de esporte de aventura? Por exemplo, você, o que que você pratica hoje de esporte de aventura mesmo?
Ah, hoje eu pratico escalada, né?
Mas você faz só escalada?
Só escalada. Eu acho que já tá de bom tamanho, só escalada.
E você, Hermes, você pratica quantos esportes?
Eu pratico alguns, mas eu me dedico mais à escalada. Né? Adoro escalar, principalmente escalada tradicional. E eu amo Big Wall. Nos finais de semana eu sou freelancer, né, numa empresa de turismo de aventura, e eu pratico rapel.
É isso.
Sim.
Aproveitando a deixa aí, vamos aproveitar e falar a diferença entre rapel e escalada?
Ah, sim, claro.
Eu posso falar o esporte que eu faço também, moça?
Ah, pode falar também. Ah, lógico, Renan, desculpa, foi mal. Fala os esportes que você pratica, a lista é grande.
Eu já fiz trekking, já fiz enduro de aventura e hoje me dedico mais a escalar e rapel. E trilhas também, acho que são entre das práticas que eu tenho mais. Né? Mas eu já pratiquei vários, não pratiquei, né? Eu já contratei vários. Né? O rafting foi um deles, né, que eu curti pra caramba.
Você falou trilha... rapel e escalada. Nós três que curtimos.
Enduro de aventura e trekking também. Que, aliás, o enduro de aventura foi a minha porta de entrada pro rapel, que foi a porta de entrada pra escalada, que foi a porta de entrada pra trilha. Eu acho que uma coisa vai puxando outra.
É, uma coisa vai puxando a outra. Você vai fazer uma escalada, você vai fazer uma trilha antes de chegar na base da via, de uma tradicional, por exemplo. O rapel, muitas vezes, é uma consequência. Quando no cume não dá para você descer caminhando por outro lado, é rapelando. Então, a gente acaba praticando esses três itens aí ao mesmo tempo quando a gente faz escalada, né?
É, a escalada, ela já é encorpada.
E ainda tem corrida de aventura também, né? Às vezes pega a abelha...
Não, eu já peguei marimbondo. Quer dizer, o marimbondo que me pegou, não foi eu que peguei ele.
Eu já corri.
É, eu já tomei picada de marimbondo também, né? No meio do mato. Como que começou a minha trajetória? Eu fazia muito enduro de aventura. E uma dessas edições, em uma dessas provas, no meio dela tinha uma prova especial que era fazer uma descida de rapel. E eu fiz a prova especial, né, desci lá 12 metros de rapel. E como aquele foi o meu primeiro contato, pô, foi maneiro pra caramba. Depois de anos e mais anos...
Você mandou um uhu?
Não.
Tenho certeza que você mandou um uhu!
Mandei, né? E aí depois de anos e anos, eu tive vontade de fazer rapel de novo. E aí procurei uma empresa, né, aqui no estado. Fiz o rapel uma vez, fiz duas, três, quatro, cinco. Até que, de tanto participar dos roteiros, a empresa resolveu me chamar para fazer parte da equipe. Eu ingressei, né, e comecei a conhecer mais dos bastidores. Comecei primeiramente vendo, né, como que eram os procedimentos, né, e depois, de maneira assistida, fui começando a atuar nos roteiros.
É verdade, Lúcio, ele ficava de olho.
Pois...
Você ficava de olho.
Eu ficava de olho.
Vou explicar pro pessoal, a gente trabalha junto.
É isso aí. A gente trabalha junto na mesma empresa. E a gente faz o jabá se o dono pagar a gente.
Pois é, aí você de tanto fazer rapel, você falou assim, agora a vez de descer, eu quero aprender a subir. E aí resolveu escalar.
Ah, não, quem dera se fosse isso. Eu fazendo rapel, eu já era guia da empresa já. Pra mim tava de boa, até que o dono, diretor, presidente, chefe supremo da empresa chegou e falou, olha, tá na hora de você fazer o curso de escalada para poder avançar nas técnicas dos equipamentos. Falei, tá bom. Achando que era uma coisa super tranquila. E cara, para quem vai pro de livre e espontânea vontade, é tranquilaço. E como eu fui na pressão, eu fiz o curso inteiro xingando, cara. Que merda que eu tô aqui fazendo aqui. Caraca, eu podia estar em casa, assistindo televisão, comendo bacon. Mas não, um cagaço danado. Eu tinha muito medo de altura. E aí, cara...
Olhava pra baixo, o que eu tô fazendo?
Morri de medo, sério mesmo. Eu me questionava o porquê de eu estar ali. Então eu ficava, pra que eu tô fazendo aqui e tal... Fiz o curso, né, foi bacana pra caramba, e daí pra frente eu fui praticando, e hoje eu tenho a escalada como um dos meus esportes favoritos. E aí, por que eu digo que eu faço trilha? Porque, como a Lúcia falou aí, né, você acaba fazendo trilha, você acaba fazendo rapel, tudo de acordo com a escalada. E essa aí foi a influência de como que as coisas aconteceram para eu chegar onde eu tô hoje. E você, Lúcia, como é que você começou?
Pois é, eu era andarilha e um colega era escalador. Eu não sabia, eu pensei, vamos fazer um rapel? Nunca tinha feito. Fui, gostei. Aí, quer aprender a escalar? Ele já tinha experiência e tudo mais, tinha todo a qualificação para dar um treinamento para mim. Aí do rapel, ele falou assim, vamos conhecer a escalada? Escalada? Tá. Achei super interessante e falei assim, o que eu preciso ter para escalar? Aí eu fui na internet, eu fui consultar, ver qual era o equipamento básico individual, né? Uma coisa que fez diferença na minha vida. Tem 7 anos que eu pratico a escalada e gosto muito.
Que massa.
Então você andaria também, você é trilheira.
É, eu ando mais preguiçosa. Já se a trilha for curtinha, eu curto mais.
Então quer dizer que eu posso te convidar para uma escalada às 4 horas da manhã, né?
Pode.
Já que você falou que tem um pouquinho de preguiça. Então vamos. A gente chama às 4 para sair às 6.
Mas deixa eu esclarecer, eu tenho preguiça um pouco, mas pra acordar cedo pra escalar, pode me chamar que eu madrugo sem choro nem vela.
Chamar às 4 pra acordar às 6 e começar a escalar às 10.
Não, pô, escalar às 10, aí com o sol na muleira e pronto, já era, e desisto.
Você, como é que você começou?
Eu, antes de conhecer o montanhismo, que eu gostaria de colocar assim, já que inclui a trilha, subindo montanha, o acampamento em lugares elevados, a escalada, o rapel, eu iniciei com escoteiro, os lobinhos, entende? Lobinho!
quase fui um lobinho.
Bacana.
Sério, pai.
Ah, você chegou a virar um lobinho, é isso?
Quase que eu fui um lobo. Tudo começou aí. Eu vim pra cá, pro Espírito Santo. É, pra quem não sabe, eu sou de Manaus, Amazonas. Quando eu cheguei aqui, que eu vi que tinha muita montanha, eu comecei a praticar essa atividade de acampamento, de escoteiro. E logo me identifiquei com o quê? Com o montanhismo. Entrando na internet, assim, conhecendo, eu vi quem proporcionava escalada. Quando eu procurei isso, eu já estava, assim, fascinado por escalada em rocha. Fascinado mesmo. Você vê, eu busquei uma empresa que me desse segurança, eu já fui direto. Só que antes de eu fazer a escalada, eu também fiz turismo de aventura com essa mesma empresa. E me fez gostar mais ainda daquilo que eu estava fazendo. Tipo assim, pô, eu tô fazendo uma trilha, eu tô fazendo um rapel, poxa, isso aqui é tão bom. Foi dessa ideia que eu comecei a buscar, né? E eu gostei bastante. E não larguei mais. Não consigo ficar sem.
Não tem coisa pior que você ver a gente que pratica esportes que dependem da natureza, você chegar lá e encontrar uma garrafa, encontrar papel, embalagem. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim mesmo, porque fica uma imagem suja. Eu particularmente me sinto mal, cara. Às vezes eu vou citar como exemplo lá o Pico da Bandeira. Você vai escalar pelo lado lá de Alto Caparaó. É, às vezes quando eu vou lá, cara, eu vejo uma penca de lixo, cara. Tanto lixo que dá pena.
Como é que é.
Dá pena mesmo.
Não precisa ir longe pra achar esse lixo todo, não. Vai ali no Morro do Moreno.
E pra quem não sabe, todo esse lixo, há tempos atrás, era descido da montanha nas mulas. Animais esses que foram proibidos de subir a montanha.
Não, eu acho que pra recolher lá material, subir material, descer, ainda tá sendo usado mulas. As mulas foram proibidas pra
clientes,
pra turismo, né? Nego subir com ela, descer com bagagem, não, sei lá.
Mas veja bem, né? Se cada um levasse de volta o teu lixo, não ficaria a quantidade de lixo que fica para uma mula ou uma pessoa trazer de volta o lixo, né? Não custa nada cada um levar e trazer o seu, do que deixar tudo lá para uma pessoa só trazer. É igual no Morro do Moreno. O lixo que se encontra andando no Morro do Moreno não justifica a pessoa jogar o papel no chão, jogar o chiclete no chão e entre outras sujeiras que ficam no local.
Vocês já interviram ativamente contra algum tipo de atitude assim desse nível? Por exemplo, você vê um cara fazendo uma parada errada?
Já. E não só na trilha, amigo. Eu já chamei atenção até, eu peço desculpa que não tem nada a ver, dentro de um coletivo. A pessoa ia jogar o papel no chão, eu falei, não, me dá que eu vou colocar no meu bolso. E a pessoa, não, que eu não ia. Papapá. Mesma coisa é na trilha. Eu falei assim, ó, por favor, você tá cheio de bolso. Sua mochila tem bolso. Sua calça tem bolso. Sua camisa tem bolso. Coloque dentro. Quando você encontrar uma lixeira, você joga. Falei, cara. Falei. E justamente lá em Vila Velha, no Morro do Moreno.
Meu irmão, a primeira vez que eu fiz um rapel, até lembrei isso agora. Primeira vez que eu fiz rapel, eu não sabia como que era a atividade, né? E tô indo fazer uma atividade no meio do mato.
Uhum.
Né, isso aí quando eu contratei o turismo de aventura. Cara, eu fui com uma calça que tinha bolso até na canela. Tinha muito bolso. E parecia que eu ia ficar uns 3 dias no mato, cara. Que eu levei água pra mais de metro, eu levei barra de cereal, eu levei doce, eu levei. Meu irmão, eu levei muita coisa.
É melhor sobrar do que faltar, né?
Pois é.
Não, mas peraí. Às vezes dificulta carregar muita coisa. Então você tem que levar um basiquinho. Por exemplo, repelente, protetor solar, boné,
pois é,
água.
Isso aí eu não levei
um
nada.
Uma frutinha, basta.
Minha preocupação era comida. Eu levei só comida. Cara, eu.
Levou bacon também?
Não, bacon não. só embutido.
Nessa época era tudo bacon artificial.
É, o bacon tava embutido na minha barriga. Eu fui fazer o rapel. Cara, no meio do rapel eu comecei a meio que inclinar pra trás. Né, o peso e tal, tava errado. E o meu corpo inclinou pra trás, cara. Começou a chover trem de cima da montanha. Tudo que tava no meu bolso, cara, começou a cair. Então, assim,
cara,
eu acho que fica até uma dica aí, cara. Se você vai praticar...
Quantos esporros você tomou?
Ah, velho, não lembro. Mas foram vários. Porque eu tava numa parte que já não tinha... Não dá, já era difícil o acesso. Então fica aí a dica. Se você vai fazer o esporte e você não toma conhecimento antes, cara, você vai passar por mané. Porque eu me foi exatamente assim
não,
que eu me manei.
Não seja um sem noção.
Cara, é muita sem noção, velho. É muita sem noção.
Inclusive, quando você contrata uma empresa, um guia especializado, muitas vezes no site deles tem lá as instruções básicas, o que levar, né, o que vestir. É, eles geralmente dão esse tipo de informação. Porque a pessoa que vai, tem muita gente que nunca foi no Morro do Moreno, por exemplo. Quando vai a primeira vez no Morro do Moreno, parece que está indo ao shopping. Pode acreditar.
Tá, mas e o ir ao shopping o quê? É tamanco?
Vai de chinelo. Não vai com uma roupa confortável.
Ah, deve colocar o chinelo da Hadley, óculos da Mormai ou da Oakley. Deve ir chique. Vai no shopping.
Cara.
É, não vai preparado.
A pessoa tem que entender o seguinte. Ela tá indo praticar um esporte, cara. Ela não tá indo pra uma passarela.
É.
Entendeu? É, o básico é esse aí. Lógico que a vaidade todo mundo tem, é aceitável, né? Eu acho que cada um tem o seu direito aí, a sua livre expressão. Mas, pô, pera aí, velho. Você colocar dois dedos de maquiagem na cara, ficar parecendo o gerente da C&A, não dá, não. E botar...
Sem mexão, olha...
E ainda por cima, colocar... Não, peraí, deixa eu mudar então.
Depois você acredita. É.
Então, peraí. Repete isso aí, vai. Corta, pi. Coloca uma caixa. Não, é só colocar assim, pi.
O nego colocar... É, também, pode ser. Mas mesmo assim, botar dois dedos de maquiagem na cara e ficar passando o gerente de loja pelo departamento, não dá, velho. E ainda por cima, e depois daquilo, coloca o protetor solar. Depois... Sua igual um cavalo e reclama que o olho tá ardendo. Não dá, velho. Eu já vi gente fazer isso.
E muitas vezes tira o equipamento de segurança. Agora, aproveitando esse nexo do sem noção, eu queria falar assim que não só no turismo existe o sem noção, como nós colocamos aqui, né, na trilha, tem o sem noção também no esporte de aventura. Porque eu vejo que aqui a gente está falando diretamente de escalada e rapel, mas também nos outros existe. Sempre tem o ansioso, temos o Rambo. Né? São os sem noção... Eu vou deixar o Rambo pro Renan explicar melhor. Ele, eu sei que é profissional. Mas o que acontece muito na escalada.
Só Rambo,
é que... Não. Se botar a faixinha vermelha na testa, fica igualzinho. Quando sempre tem um ansioso. Pô, acabei de finalizar meu curso de escalada, fiz um rapelzinho ali, talvez. Pá, ou fiz o raft com um amigo meu, sei de tudo. Aí vai, sai dando dicas, sai falando. Tudo daqui e dali e acaba fazendo besteira. Nessa ansiedade toda, faz justamente o que não deve. Executa uma atividade errada. Então, esse sem noção é muito visto no esporte de aventura. Então, tem que ter um pouco de sensatez e humildade. É humildade, porque muitas vezes, é igual na escalada. A gente não escala sozinho. Tudo bem que existe, né? Escalada solo.
Tem outro nível.
Sozinho. Né? Mas a gente sempre escala com um parceiro.
É, a palavra certa você falou aí, parceiro. E parceiro faz o quê?
Participa
junto com você e fica de olho.
Exato. Ele se preocupa,
Ele se preocupa com a segurança em geral.
O cara é parceiro, sim, mas geralmente um dos dois tem muito mais experiência. O cara, o mais experiente, vamos colocar assim, existe o mais experiente e o quase leigo, o que é o recém. E aí, como é que o cara tem que agir com esse camaradinha novo aí?
O experiente, ele passa pro leigo, é a ética do esporte. É o que eu mais vejo. É ele se preocupa com a ética, né, que são as leis que regem aquele esporte, o que, que deve fazer, o que não se deve fazer. Então, aquele que é leigo, que iniciou, para ele não fazer uma atividade errada, ele busca no profissional justamente eu tô fazendo certo, eu tô fazendo errado.
Porque se tu não tiver segurança, não tiver consciência do que está sendo feito, os resultados podem ser infelizes e desastrosos, né? Para não dizer fatais, né?
Nesse caso aí, cara, eu até quero ressaltar aí o termo que o Hermes usou aí, que é o de o cara Rambo.
Sim, sim.
A gente costuma chamar internamente de Rambo aquele cara que é o pra frentão, né?
É, aquele ansioso, aquele que diz saber tudo.
Ele quer ir na frente da trilha, ele já conhece a trilha, mesmo nunca tendo ido naquele lugar.
Quer guiar a via que ele não conhece.
É, ele quer puxar todo mundo pela mão e vamos lá. Uhum. E é o cara animadão do grupo, é o que tá sempre na disposição. Lógico. Existem os caras que têm esse perfil de ser Rambo e possui conhecimento para isso. E tem os caras que naturalmente são assim, de bem demais com a vida, e nem sempre têm o conhecimento. Esses caras que a gente chama de Rambo. o animadão sem noção.
Exato.
É o animadão. Não conhecia essa expressão, não.
Não conhecia?
Não conhecia, não.
Pois é. Então...
Acho que é porque eu nunca me deparei com o Rambo.
Ah, mas já deparou. Tenho certeza que já.
Lúcia, pega o Pico da Bandeira aí, em alta temporada, você vai ver um monte.
Um monte de Rambo.
Esquadrão Classe A.
Principalmente de madrugada correndo sem camisa no meio do terreirão.
Opa, tô fora.
Isso aí tem muito.
Tô fora.
Esses caras são extremamente prejudiciais para um roteiro tranquilo. Mas e muitas vezes não é a intenção deles, entendeu? Os caras fazem de boa intenção, os caras querem ajudar às vezes e tal, mas se você não segue um cronograma, se você não segue... Ó a jogada agora. Se você não segue a trilha que foi feita por quem tá te levando, você vai atrapalhar, cara. Você vai atrapalhar, não tem como. Né? Ele acha que ele tá contribuindo, ele acha que ele tá ajudando, mas nem sempre é assim. Porque às vezes uma visão que o responsável tá tendo, ou o escalador, ou o rapeleiro, ou o cara que tá puxando a trilha, o cara que tá puxando o trekking, o cara que tá, de repente, conduzindo o barco lá no rafting. Se você não seguir o que ele tá falando, vai dar errado, cara. Vai dar errado. E muitas vezes é o que tem acontecido, né?
Acontece.
Acontece demais isso, cara. A gente, por exemplo, a gente trabalha com turismo de aventura, e eu vejo os caras simplesmente ignorando. Aí a gente precisa ser mais radical, às vezes. E às vezes passa por grosso. Mas, às vezes, para poder chamar atenção para um ponto fundamental, a gente tem que ser mais incisivo. E aí o cara acaba
Sim.
tomando o cuidado que a gente precisa que ele tome.
Renan, a gente recebe uma crítica negativa, mas... No meu caso, eu me sinto bem porque eu tive que ser mais, como é que eu vou dizer assim, mais forte que ele pra justamente resguardá-lo. Por exemplo, você tá seguro comigo.
Ah, mas eu nem considero isso crítica, não.
Não, é, porque muitas vezes, quando a gente é, como você colocou, um pouco rigoroso, a gente acaba recebendo uma crítica, que fulano de tal, alguma coisa.
Pra mim isso é reclamação, crítica pra mim é sempre construtiva. Eu sei que existem críticas destrutivas, mas eu considero isso só como uma reclamação, um mimimi, só que o cara tá tendo.
Outra coisa que vocês estão falando aí é o que acontece. Quando a gente que tem um pouco, tem mais experiência, fez o curso, tá ligado nessa questão de segurança. Quando a gente se depara na pedra com outras pessoas, por exemplo, praticando escalada esportiva, que é mais fácil de você ter contato com a pessoa, se você vê alguém fazendo alguma coisa errada, se a gente vê alguém fazendo alguma coisa errada, olha, a grande maioria dos escaladores, eles dão um toque, explica, não é assim que se faz, tenta explicar para a pessoa, conduzir de outra forma, porque... De certa forma, quando a gente está numa parede desportiva, por exemplo, e vê, e tá, do seu lado você está vendo que tem gente fazendo coisa errada e você não fala nada, se omite, também está errado. Escalando em Viana, tinha um grupo escalando, eles estavam fazendo alguns procedimentos que não eram legais, que poderia causar algum acidente, e antes que isso acontecesse, eu e meu grupo temos um toque. E conduziam esse toque de uma forma bem legal, e eles até agradeceram. Poxa, legal a dica, eu não sabia disso, eu não tinha conhecimento dessa forma, né? Porque a gente não sabe. Eu, por exemplo, eu não fiz curso com uma empresa como o Renan e o Hermes. Uhum. Né? Eu fiz o curso com uma pessoa que tinha experiência, que já tinha feito curso, era experiente de longa data em escalada. Entendo. Então, a gente não sabe com quem que a pessoa aprende, né? Vai aprender com um ramo desse, por exemplo, como o Renan tá falando aí, você vai aprender tudo errado.
Tudo errado.
Pois é. Aí a gente vai chegar naquele ponto lá, né? O cara não tem parâmetro do que é, uhum, ética, no que é qualidade, e acha que vai tá aprendendo de maneira correta. E nisso a gente vai acabar caindo no outro ponto. Que se acontece um acidente... Ou, se acontece um incidente que, de repente, tem repercussão, aí acaba sujando para todo mundo.
Afeta todo mundo.
Ah, é verdade.
Afeta todo mundo. Né? Porque a mídia, quando ela vai divulgar, né, os caras que estão lá do outro lado nem sempre têm um conhecimento técnico para relatar de maneira fiel do que aconteceu. E agora você imagina, o cara que está escrevendo não tem conhecimento técnico para explicar o que aconteceu, imagina quem tá lendo, né? E às vezes vai pegar lá um ou lendo ou tá vendo, né? Por exemplo, fulano caiu da pedra e se arrebentou todo durante escalada ou durante rapel. Quem é que vai sofrer com isso? Quem é que vai ser impactado por isso?
O profissional,
o profissional, toda a comunidade escalada.
É, ninguém vai querer saber que o cliente realizou, se ele fez uma atividade errada ou não, se ele cortou a corda ou não, um exemplo. Tudo, a mídia vai cair explicando que ele contratou o serviço de uma empresa e vai cair matando em cima da empresa e do funcionário.
Uhum.
Muitas vezes a informação em si fica perdida.
Pois é, se o cara se perde lá no meio do mato, o cara fica mais tempo do que o planejado lá, se o cara de repente é assaltado no meio do mato, ficam horas e horas, né, com esses grupos de amigos, né,
que vão andarilhos. Se
juntos. É, de andarilhos.
É o que a gente mais vê no Facebook, grupo de andarilhos. Principalmente aqui no Espírito Santo tem um monte.
A intenção não é errada, não. Tem que ter mesmo gente para poder caminhar, se quer gente disposta a passear, que vá.
Desde
que tome cuidado, cara.
Exato. Segurança em primeiro lugar.
Cara, bota um tênis adequado. Não vai de sandália, bicho.
Verifica com a cola, com a calça. Se você tem capacidade para fazer aquele nível de trilha.
Sim. Pois é, exatamente. Buscar conhecimento, cara. Aí eu vou lembrar do ET Bilu, né? Busque conhecimento. Busque conhecimento, cara. Vai saber o que você vai enfrentar. Se você aguenta, por quanto de comida que você precisa levar, que tipo de roupa você precisa levar. Tem que levar lanterna, tem que levar anorak, que é o protetor contra chuva, né? Tem que levar barraca. Que tipo de barraca que é suficiente? Que tipo de saco de dormir? Vou enfrentar barranco, não vou enfrentar barranco.
A previsão do tempo para aquele dia que você programou aquele passeio, né?
Pois é, tanto material, cara, tem tanta forma das pessoas se prepararem, tem livros, tem internet, cara, internet é a maior fonte de informação que existe. Né?
Tem que filtrar um pouco, mas
agora, por exemplo, item básico, cara, água, saco. As pessoas vão pra trilha, vão fazer uma atividade de
e
esporte.
E pensa que lá brota nascente.
Pois é. E às vezes brota, mas e aí? Será que é confiável? Teve um ano que eu fui no Pico da Bandeira, cara. Eu bebia daquela fonte lá, fiquei de piriri uma semana.
É, mas tem gente que bebe pouca água, né? Durante a semana. Aí quando vai fazer uma atividade física, fala assim, ah, eu bebo pouca água. Não vou levar água, não. Vou levar uma garrafinha de 200 ml. Não tem noção de que a caminhada, o esforço físico, aquilo vai fazer com que a pessoa consuma água, mesmo que ela não tenha o hábito de beber água. Muita gente não tem hábito de beber.
É muito gasto de energia.
É.
Olha, Lúcia, eu bebo muita água. Inclusive, os meus amigos, parceiros de escalada, falam assim, ah, vamos levar tantos litros de água. Eu falei assim, ah, bota mais dois aí, porque esses dois é pra mim. Eu falo.
Acaba a água dele e bebe a nossa também.
Eu, é, porque senão eu vou acabar bebendo a sua. Eu bebo meus 2 litros e bebo os seus 2. Porque eu bebo, então eu já levo aquela quantidade. E que se meu parceiro reclamar, pô, tá levando peso, eu levo. É minha responsabilidade. Mas eu cumpro.
É isso que você falou, é importante. Cada um tem que ter a responsabilidade sobre si, né? Levar a sua água, o seu lanchinho, lógico. Sim. Precisando compartilhar com o colega, porque o colega não se preparou direito, ah, legal. Mas cada um tem que levar o suficiente para se alimentar, para matar a sede, não contando com o outro colega, né?
Ah, não, eu não compartilho, não. Eu nessas horas, eu sou egoísta.
Ô, nego, teu brother aqui, escalador, meu amigo.
Né? Cara, mas olha só.
Eu bebi da tua água, tu vai ver só.
Vocês já estão brigando por água, o negócio já tá escasso, viu?
Cara, olha só. É lá em São Paulo, então, né?
Mais um motivo, Renan, mais um motivo.
Lá em São Paulo, então, é muita água, né? Então, cara, a questão é a seguinte, que se você teve a informação, aí, não, mas aí vamos para outros pontos, né? Se você teve o acesso à informação, você foi instruído, você foi advertido, você foi bombardeado de técnicas, bombardeado de material, e chegar lá na hora e falar, ah,
vai fazer merda?
Não trouxe o protetor solar. Vai queimar a cara, meu irmão. Vai queimar a cara. Lógico, a gente fica com pena às vezes, né? Mas
eu sei.
É, a gente acaba agindo no sentido de ajudar, porque se eu não ajudar aquele cara, ele vai me lascar todo. Ele vai atrasar minha trilha. Então eu acabo ajudando. Só que, pô, dá muita raiva, cara. Dá muita raiva. Você tá fazendo as coisas, você se programa, você faz tudo correto, ou pelo menos tenta fazer o mais correto possível. Aí chega um cara lá que quer ser o bonzão lá, quer ser um Rambo da vida e caga o negócio todo. Ah, não, bicho. Não, não dá. Assim, quando eu chamo um cara para fazer uma trilha comigo, para fazer uma escalada, fazer uma atividade de aventura, eu tô confiando que o cara vai estar na mesma sintonia que eu.
Uhum.
E se o cara não tiver na mesma sintonia, tá, eu dou uma segunda chance a ele. Se o cara vacilar de novo, cara, eu não chamo mais.
Nossa, então, eu tô pensando aqui, não vou escalar com Hermes porque ele vai querer beber toda a minha água. Não vou escalar com Renan porque eu sou ruim, sou preguiçosa pra fazer trilha, a não ser que a trilha seja de 100 metros.
Mas uma coisa é você ser preguiçosa, outra coisa é você vacilar durante a trilha.
Ah, se não,
vacilar, eu bebo mesmo.
Não. Já vi que eu não vou arrumar parceria com vocês, não. Vou escalar só no Morro do Moreno, se vocês quiserem.
Porque é pertinho.
É.
Um cara, quando ele tá mal preparado, ele compromete toda a trupe, velho. Não tem como. Não tem como. Imagina, Hermes, você escalando lá, vai subir o Itabira, chega lá no meio do caminho, o cara não levou água suficiente pra todo mundo. E aí?
Vai ficar
isso
com
que você
vocês.
Falou é importante.
Pois é.
Vai ficar.
A gente tem que ter essa noção. Tem que ter essa noção de que, ó, não dá pra mim, eu vou embora daqui.
Lúcia, muito bem colocado. Mais um dos aspectos do que a gente está colocando aqui do sem noção é justamente
não pode ter vergonha.
Não, eu vou e não conhece o limite.
Orgulho, né?
De si.
Orgulho.
E acaba deixando um grupo, um amigo em situações perigosas, por assim dizer. Não conhece a atividade que está realizando. Realiza de forma errônea e deixa ainda o parceiro ou o grupo, se no caso estiver praticando um turismo e aventura, em situação de risco, tem que realmente conhecer o que está fazendo e ter um pouco de paciência. Não ir além do que, poxa, ah, eu sofro de insolação fácil. Aí tá pegando uma trilha e meia hora o cidadão desmaia.
Pois é.
E aí?
De ensinamento ou de alerta aí é... Se você recebeu alguma ajuda minha ao longo desses anos aí, em alguma trilha, alguma coisa, agora você pode fazer a sua própria análise. Será que o Renan tava sendo gente boa comigo ou eu tava pondo em risco toda a trip?
Nossa senhora.
Né? É, as carapuças vão
As carapuças vão vestir,
eu
né?
Eu tô até vendo assim... Então era isso.
Não, mas, poxa, e eu achando que ele tava me ajudando.
Não, eu creio que sim.
Lógico que a gente quando leva alguém, a gente quer de fato se divertir, a gente quer que as pessoas se divirtam com a gente, mas é complicado.
De todo esse tempo que eu realizo roteiros de turismo de aventura, você não sabe o quanto é gratificante um cliente dar um feedback. Assim, ó, não teve coisa melhor do que ver o Hermes me passando segurança. Poxa, eu tive com medo, naquele momento ali o Hermes me deu segurança. Aí eu volto pra casa, assim, eu durmo tranquilo, posso dizer pra vocês, eu durmo tranquilo. Saber que aquela atividade, de tudo que a empresa me forneceu, de tudo que eu treinei, todo esse tempo, não foi em vão. Tá ali proporcionando pra gente... atenção total, né? Segurança em primeiro lugar. Mas pro cliente é a diversão dele. É aquilo que ele pagou. Que ele contratou. Então, isso me deixa muito feliz.
Bacana.
Às vezes a gente acaba escolhendo os parceiros também, né? Por questões de afinidade, de conhecimento também. E a gente vai levando esses amigos, esses parceiros para escalar, para fazer trilha. E um contribuindo com o outro, né? É aí que funciona, e é aí que vale a pena praticar o esporte de aventura. É uma união, é uma família muito legal.
Pois é. Uma dica são as pessoas conhecerem o esporte, elas vão começar a praticar, né? E se a pessoa se compromete, ou pelo menos tem a responsabilidade de fazer um esporte sem agredir, seja a natureza, seja a si mesmo, seja outra pessoa, ela vai se informar antes. As melhores práticas aí que ela pode ter, né, isso é fundamental para que ela tenha um crescimento saudável dentro do esporte. Eu acho que fundamental, na verdade, para ela poder ter um crescimento saudável. E essa que é bacana. Bom, isso tudo que eu disse aí é a minha opinião. Eu acho que a intenção do Na Trilha é trazer um pouco de informação para as pessoas, né, e para que elas possam conhecer um pouco mais desse universo. Hoje a gente deu uma pincelada, hoje a gente está dando uma pincelada superficial nos esportes de aventura, no caso montanhismo, né, porque é o esporte que a gente conhece.
Nossa paixão.
Nós, exatamente, a nossa paixão. E a gente quer falar sobre outros esportes também.
Se você acha que o esporte que você pratica, que tem a ver com o que a gente está conversando, e você tem um amigo que se identifica como um sem noção, vamos lá, conta pra gente.
Se você conhece alguém, se você acha que você pode contribuir com a gente, manda e-mail pra gente, procura a gente no Twitter. Né? Essa é minha opinião, esse é o meu ponto de vista. Eu não tô aqui querendo... não vou estar aqui querendo ditar a regra, não vou querer colocar que é certo, que é errado. E todas as pessoas, elas têm o direito de discordar de mim. Quero receber mesmo retornos e feedback. Renan, você está errado, porque não é assim, assim, assim.
Claro.
É dessa e dessa forma. E a gente vai conversar junto, mas o importante é a discussão. E discussão que eu digo é debate de ideias, não é briga.
Debater sobre o assunto.
Exato. E a intenção do Na Trilha é justamente essa. Trazer um debate sobre um assunto, trazer uma evolução sobre o assunto e fazer as pessoas pensarem. Fazer as pessoas se conscientizarem daquilo que elas estão fazendo. Será que isso que eu estou fazendo é correto? Será que essa pegada que eu estou tendo nesse esporte é a melhor prática? Será que alguém está sendo prejudicado com a minha atitude? Será que eu estou seguindo a ética da comunidade local? Mas enfim, não sou eu que vou ditar isso, não são os convidados.
É debatendo justamente em canais como esse que a gente vai chegar num consenso.
Exatamente, e se você não concorda, bicho, manda e-mail pra gente. A gente vai ler tudo.
E explica por quê, né?
E
De
explico
não
por quê.
concordar. Assim, não, eu sou sem noção por causa disso, não concordo. Como é?
De repente pode surgir um Rambo aí dizendo pra gente que Rambo é coisa boa. E aí?
Vamos ver. Ah, vocês são muito lerdos, ficam para trás nas trilhas. Eu sou Rambo, vou na frente.
Pronto, e aí?
Ok, quando você tiver com hipotermia lá na frente, eu chego lá e te resgato. Aí eu vou ver quem é o Rambo.
Pois é, vamos ver, vamos ver, vamos ver.
É, isso aí.
Cuidado que a gente pode receber retornos aí que quebraram nossas pernas. E
Ai, ai.
tomara, né?
É, esperamos.
Esperamos todos os retornos, sejam eles, né, críticas, ideias, sugestões para programas, tá aberto aí, né?
Indica para o seu amigo que gosta de fazer trilha. Indica para sua mãe para poder ela saber o que que você está fazendo. Indica para o seu chefe para ele aumentar o seu salário e poder financiar o seu esporte. A gente pode evoluir muito. Nosso intuito é esse: é trazer o debate, trazer a informação de uma maneira leve. Daqui por diante, quem vai botar a gente na trilha é o ouvinte.
Isso aí. Falou e disse.
Muito bem.
Tá falado e ditado?
E ditado,
Editado.
isso aí. E esse é o primeiro, né? É o primeiro de muitos, não
É, esse é um piloto, né?
é? Piloto,
Se vai continuar, a gente espera que sim.
a gente quer agradar, e para agradar precisa do feedback, né?
Pois é, Lúcia, mas se o nosso ouvinte quiser entrar em contato com a gente, qual é o nosso e-mail?
Na trilha? Não sei.
E agora que eu quero entrar para mandar um e-mail?
natrilhapc@gmail.com. Esse é o nosso e-mail.
Na trilha PC?
Na trilha PC, de podcast.
Ah, sim.
O nosso Twitter é @natrilhapc.
Eu tenho, mas não uso.
Queria agradecer aí vocês pela participação, por acreditar nessa ideia. Tem tudo para poder dar certo. Mas quem vai dizer se vai dar certo ou não é a galera que está ouvindo a gente.
Aos ouvintes.
Então, por favor, se você não concorda com alguma coisa, manda e-mail para a gente. Se você concorda, manda também. E se você não quiser fazer nada disso, fica à vontade. Só um lembrete de que, por mais que a gente faça ou expresse qualquer coisa aqui, é o próprio ouvinte que vai manter a gente na trilha.
Esse é o primeiro, né, gente? Dá uma colher de chá. Eu acho que no primeiro a gente fica meio nervoso, assim e tal, mas a coisa vai deslanchar. Acredita em nós.
Renan, Lúcia, muito obrigado pelo convite, tá? Adorei a ideia do programa, tá? O programa em si. Seria um ouvinte para os próximos e se precisar, eu estarei aqui, hein?
Com certeza, Hermes. Ó, muito bom você participar do nosso primeiro programa na trilha. E com certeza outros programas você vai participar.
Excelente.
Você mesmo já deu ideia para um outro programa aí. Vamos amadurecer essa ideia para a gente poder fazer esse programa que você sugeriu.
Bacana. Então fechou, pessoal.
Você precisa de alguém que te dê segurança. Senão você dança. Senão você dança. Ele era o tal, cheio de moral, bom vivant. Parecia um galã usando óculos Ray-Ban. Tom Juan, corrida em Tarumã, combateu no Vietnã. Vestia em San Lohan. Você precisa de alguém que te dê segurança. Senão você dança. Senão você dança. Você precisa de alguém que te dê segurança. Senão você dança. Senão você dança.
Não vamos esquentar com. Não vamos ficar nervoso e nada, não, porque isso aí é com o editor. A gente só tem que soltar o verbo.
Ou seja, eu me fodo, né?
Eu ajudo, eu te dou apoio moral.
Tá bom. Me dá dinheiro, fica mais feliz.
Se não você dança. Se não você dança. Você precisa de alguém que te dê segurança. Senão você dança. Senão você dança. E o que mais me funciona é que tudo nasceu numa carona que ele te deu. E o que mais me impressiona é que tudo se deu.
Quem quer agradar, faz agradar. Como é que é?
Quem quer?
Quem quer agradar, tem que agradar.
Não conheço.
Tropa de
elite. Quem eu?
Entendi. Ah, droga, como a piada não funcionou.
Boa, boa.
Agora você tá engraçado. Melhorou muito a piada agora.
Se não você se cansa e rança.
Vocês não viram o Tropa de Elite?
Vai pior, vai piorando.
Tudo bem, vou deixar passar.
Tá bom. Droga.
Fica pra próxima.
Valeu, gente.
Você precisa de alguém que te dê segurança. Senão você dança. Senão você.